Investimento em pesquisa agrícola traz retorno econômico para a população. Instituto Nacional de Cinema Educativo teve papel na divulgação científica brasileira. Base de currículos Lattes passa por reforma. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados na edição de setembro. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. Peixes de aproximadamente 8 centímetros, com escamas estriadas e muito coloridas, foram avistadas por dois pesquisadores brasileiros que mergulhavam nas águas profundas ao redor do arquipélago de São Pedro e São Paulo, a 1.000 quilômetros da costa de Natal, no Rio Grande do Norte. Os especialistas em peixes Luiz Rocha e Hudson Pinheiro capturaram alguns exemplares para estudar em laboratório, e após análises genéticas confirmaram que se tratava de uma nova espécie. Ela foi batizada de Tosanoides Afrodite, em alusão a Afrodite, antiga divindade grega do amor e da beleza. O peixe Afrodite foi coletado em recifes de corais que se estendem por uma faixa estreita de oceano entre 100 e 150 metros abaixo da superfície. A área é de difícil acesso e sua biodiversidade é considerada única e vulnerável a mudanças climáticas. A dupla de pesquisadores, que trabalha na Academia de Ciências da Califórnia, nos Estados Unidos, pretende fazer outras expedições em busca de novas espécies e para estudar os processos ecológicos no arquipélago. Nós abrimos o programa de hoje com Milton Nascimento e a música Milagre dos Peixes.
Eu vejo esses peixes e vou de coração. Eu vejo essas matas e vou de coração. A natureza. Elas falam colorido, de crianças coloridas, de um gênio televisor. E no andor de nossos novos santos, o sinal de velhos tempos, morte, morte, morte ao amor. Eles não falam do mar e dos peixes, nem deixam ver a moça por a canção, nem ver nascer a flor, nascer o sol. Eu apenas sou um a mais a falar dessa dor, a nossa dor. Desenhando nessas pedras, tem em mim todas as cores. Quando falo coisas reais, e num silêncio dessa natureza, eu que amo meus amigos, livre quero poder dizer: tenho esses peixes e dou.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Idealizada no final do século passado como um banco nacional de currículos acadêmicos, a plataforma LATE se tornou referência no cotidiano de universidades e agências de fomento. Atualmente, a base de dados reúne mais de 5 milhões de currículos de pesquisadores e estudantes do país e deve passar por um processo de modernização até o final do ano para corrigir falhas na atualização das informações. Para falar sobre as mudanças que estão sendo feitas na plataforma, nós estamos na linha com José Ricardo de Santana. Ele é diretor de cooperação institucional do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Olá, José Ricardo. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, um prazer estar com vocês, falando sobre o tema e uma oportunidade para poder esclarecer alguns questionamentos, né?
Para começar, queria lhe perguntar, quais são as mudanças previstas para a plataforma Lattes até o final do ano?
Então, a plataforma Lattes, ela deve sofrer um processo agora de modernização, e o nosso objetivo é que ela seja uma plataforma onde a gente possa ter mais integração dos dados, tanto na captação quanto na disponibilização de informações também.
De que forma se vai fazer isso? Quer dizer, hoje cada pesquisador ou cada estudante tem que informar a sua produção, o seu, enfim, aonde ele trabalha, quais são as expertises dele. O que que vai mudar?
Então, a ideia é que a gente consiga fazer algumas captações de dados diretamente nas fontes onde elas são informadas. Por exemplo, algumas revistas hoje a gente consegue fazer com que um artigo que seja publicado por algum pesquisador naquela revista, a gente já consiga fazer a captação dele, mas ele não precise voltar a informar isso no currículo Lattes, né, fazer informação manual. E aí a gente tem alguns procedimentos que estão sendo feitos nesse sentido, e inclusive dentro de uma perspectiva mais abrangente, a gente quer fazer isso com o OrcID, que é um identificador em classe mundial, vamos dizer assim, e a partir desse identificador único a gente consegue captar essas informações, por exemplo, desse elo, ou informações que a gente consegue trocar com outras agências, com a CAPES, por exemplo, e a perspectiva desse tipo de projeto é que a gente consiga trocar também informações de fomento com agências estaduais, por exemplo. Então a gente facilitaria essa captação de informações, né, facilitando para o usuário, para o pesquisador, essa é a perspectiva de atuação. E uma outra coisa relevante é que hoje a gente fornece a base, ela é acessada por mais de 300 instituições, país afora. Então, a perspectiva também é que a gente consiga facilitar esse acesso para que essas informações sejam utilizadas, melhor dizendo, por essas instituições para os mais diversos usos que elas fazem.
Nós estamos conversando com José Ricardo de Santana, diretor de cooperação institucional do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. José Ricardo, você falou sobre a integração com o OrcID, que é o Open Research and Contributor ID, que é uma espécie de um CPF, é um número único que cada pesquisador ou cada estudante ou cada profissional tem e que ajuda a identificar qual é a produção, quer dizer, quando ele produz alguma coisa, isso é atrelado a essa identificação e não corre risco de se achar que é a produção de um homônimo ou que é a produção de outra pessoa. Qual é a vantagem disso para o currículo Lattes? Quer dizer, o fato de estar integrado com o OrcID vai permitir, por exemplo, que se evite informação errada ou informação não verdadeira? Qual é a importância disso?
O currículo Lattes, ele tem um identificador. Identificação que nós fazemos hoje, ela é muito eficiente, vamos dizer assim, no país, até porque ela faz uma checagem com o CPF. Toma como base o CPF, que é o que aparece, mas nós temos um identificador também por trás, que nos leva a uma função semelhante ao OrcID, nessa perspectiva que você acabou de falar. O que acontece? Para fazer a integração, a gente tem que ir construindo com a base Cielo, com universidades, para checar formação profissional, com o Cielo, para identificar, por exemplo, a base de artigos. Na natureza deles, eles têm exatamente a perspectiva de fazer essa identificação de várias fontes, ou seja, em algumas universidades, que me parece que já estão utilizando aqui no país, eu consigo fazer com que haja a checagem daquele dado ou a informação, capturar a informação daquele dado de vinculação profissional com um determinado conjunto de revistas, por exemplo, do Cielo. A gente já conseguiria captar também aquela informação com essa característica que você mencionou, que é identificando o mesmo usuário, e com eventuais agências de fomento, a gente identificando aquele projeto daquela pessoa para somar essas informações. Então, em nível nacional, a gente consegue fazer isso, digamos assim, de forma bem abrangente e hoje bem segura. O problema que a gente enxerga é o seguinte: quando a gente vai fazer isso para a cooperação internacional, que tende a crescer, né, a ciência, para tomar impacto, ela tende a se internacionalizar cada vez mais, a gente tem uma base de pesquisadores que é um pouco mais complicada de você conseguir essa interface. Então, com a base do ORCID, facilita não só esse caminho, ele pode se tornar um pouco mais curto para a gente fazer as integrações, primeiro, e segundo, facilita também essa interface com pesquisadores estrangeiros. É isso que a gente enxerga que seria positivo para a nossa base lá, utilizar essa estratégia também para poder facilitar a nossa atuação e o acesso ao serviço para o próprio usuário.
Outros países não têm nada parecido com a plataforma Lattes, quer dizer, não existem grandes plataformas nacionais de currículos como a gente tem aqui no Brasil. Qual é a importância de se ter uma plataforma dessa?
O fato de você ter uma plataforma consolidada, ela serve hoje para, por exemplo, fazer a avaliação da pós-graduação. Ela serve para fazer progressão de carreira. Ela serve para identificar potenciais pesquisadores em algumas áreas de interesse de algumas empresas. Esses exemplos que eu estou te dando não são exemplos soltos, são exemplos de softwares que foram apresentados lá, onde eles exatamente colocam toda a base a partir do Lattes e fazem a utilização da plataforma exatamente com esses objetivos. Por exemplo, toda a base de fomento, né, a gente tem uma base muito grande de fomento a projetos de pesquisa. O resultado desses projetos, né, se a gente for fazer um a um, a gente não tem perna para fazer. Quando a gente faz isso, utilizando a base, que é a base do Lattes, você consegue dimensionar toda a produção científica e tecnológica dos pesquisadores, dos coordenadores que participaram de projetos. Então, isso dá uma dimensão da utilização que a gente consegue fazer com a base que existe no país, que é realmente uma base única, invejável, porque ela é, de fato, um grande capital social, tem uma aceitação muito boa. Tanto é assim que, em nível do governo federal, a gente está utilizando agora, né, isso foi um convênio nosso do Ministério do Planejamento, utilizando a base Lattes exatamente para a identificação de talentos no serviço público. Há uma integração para uso da base Lattes exatamente por toda a administração pública federal. A dimensão do que se pode fazer com a base Lattes realmente é impressionante.
Perfeito. Nós conversamos com José Ricardo de Santana, diretor de cooperação institucional do CNPq. Para saber mais sobre o processo de modernização da base de currículos Lattes, leia a reportagem de Bruno de Pierro na revista Pesquisa FAPESP de agosto, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. José Ricardo, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Em 2017, o governo dos Estados Unidos investiu 118,3 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, um aumento de 2,3% em relação a 2016. O investimento cresceu 23,6% para a infraestrutura de pesquisa e 7,2% para projetos de desenvolvimento tecnológico, segundo o relatório da National Science Foundation, uma das principais agências de apoio à pesquisa do país. Os gastos com pesquisa básica e aplicada oscilaram pouco. No caso da pesquisa básica, houve um crescimento de 0,1%, atingindo 32 bilhões de dólares. No caso da pesquisa aplicada, houve queda de 0,8%, chegando a 34,1 bilhões de dólares. Os recursos foram repassados para universidades, organizações não governamentais e o setor industrial.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Seguimos com Rita Lee e a música Dinheiro.
Amor eu já tenho, saúde também, trabalho não falta, família vai bem, amigos são poucos, não devo a ninguém.
precisa mesmo, eu só preciso dinheiro. Se eu fosse um carro, seria um Fusca. Se fosse comida, uma fruta. Se fosse um bicho, um gato pingado de um feiticeiro que não transforma meu rato em dinheiro. Grana, bufunfa, din-din, o resto tá bacana pra mim. Grana, bufunfa, din-din, o resto tá bacana pra mim. O pobre tem choros, o louco tem noias, o sábio tem sonhos. Eu só tenho Deus e aqui estou eu, o ano inteiro, sempre fazendo das tripas dinheiro. Grana, bufunfa, din-din, o resto tá bacana pra mim. Grana, bufunfa, din-din, o resto tá bacana pra mim. Grana, bufunfa, din-din, o resto tá bacana pra mim. Grana, bufunfa, din-din, o resto tá bacana pra mim. Grana, bufunfa, din-din, o resto tá bacana pra mim.
Brasil. Entrevista.
Cada real investido na agricultura paulista em pesquisa e formação de recursos humanos deu 12 reais de retorno por meio do crescimento da produtividade. Essa é uma das conclusões de um projeto de pesquisa realizado entre 2013 e 2018, que acabou de sair em livro. O nome do livro é Contribuição da FAPESP ao Desenvolvimento da Agricultura no Estado de São Paulo. Nós estamos na linha com o economista Alexandre Nicolella. Ele é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, e um dos coordenadores desse trabalho. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Eu que agradeço, Fabrício. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês.
Professor, para começar, como é que se sabe, como é que se consegue mensurar esse retorno? Quer dizer, como é que se consegue saber que cada real que foi investido ali em formação de recursos humanos, em pesquisa, deu 12 reais de retorno na economia?
Bom, Fabrício, isso daí é uma conta que a gente usa em economia, né, dos econometristas, né? Então tem uma econometria por trás, mas basicamente a ideia geral é a seguinte. Então, você tem um investimento e você tem ganhos de produtividade desse investimento. Esses ganhos de produtividade vão retornar em termos de maior produção, e essa maior produção vai retornar para as pessoas em termos de ganho, para o agricultor em termos de rentabilidade do seu negócio e para a população em termos de alimentos, ou uma quantidade maior de alimentos, alimentos mais baratos. Então, basicamente, a grosso modo, é isso que nós estamos tentando verificar. Tá? Então, cada real que a gente investe, o valor bruto da produção nossa aumenta em 12. Tá? Então, o total de produção nossa, no fundo, acaba aumentando. Então, é maior a quantidade de alimentos e insumos disponíveis, né, para a produção animal, e mesmo a própria produção animal. Então, é tudo dentro da produção da agricultura, acaba subindo. Isso quer dizer que a gente vai ter mais alimentos e, muito provavelmente, alimentos mais baratos para a população como um todo.
E mostra o impacto de se investir em pesquisa. A ideia de que a produtividade da agroindústria no Brasil é elevada, o que esse estudo mostra é que isso é resultado de, enfim, de investimentos que aconteceram ali bem antes do produtor jogar a semente no solo, não é isso?
Só que o produtor joga uma semente no solo, não está jogando uma semente, ele está jogando tecnologia, tá? Então, a semente, ela é hoje altamente, só pegando um exemplo, altamente tecnológica. Tem muitos anos de investimento para aquela semente virar uma planta e produzir. Tá? Então, a mensagem é uma mensagem importante, no sentido que assim, a gente consegue aumentar a produção aumentando a nossa área, aumentando a nossa quantidade de trator, aumentando a nossa quantidade de fertilizante. Essa é uma maneira de aumentar. Só que os recursos são finitos, Fabrício. Essa que é a verdade. Tá? Então, a gente hoje tem uma discussão grande até onde a gente vai aumentar a nossa área. Porque a gente tem que proteger, tem questões ambientais, tem questões sociais. Então, a gente está muito limitado no mundo de área. A gente está muito limitado no mundo de água. E a gente está muito limitado no mundo de uso de herbicidas, e agroquímicos, de forma geral, e mesmo adubação. As coisas têm, sim, são finitas, tá? Então, a nossa alternativa e a alternativa mais viável, não há dúvida, que é investimento em tecnologia. Ou seja, investir naquilo onde, com a mesma quantidade de insumos, a gente vai conseguir produzir cada vez mais. Então, isso que são ganhos tecnológicos. Tá? E isso, qualquer sociedade moderna hoje, isso não é só na agricultura, em qualquer setor, a fonte principal de crescimento em sociedades mais desenvolvidas está estritamente ligado a ganhos tecnológicos e crescimento de capital humano. Tá? Então, não adianta ficar investindo enlouquecidamente em mais capital, mais terra, mais empresa. Tem que investir em tecnologia. Então, crescimentos de longo prazo sustentados só estão associados diretamente, isso aí já tem muita evidência, estão diretamente associados ao investimento em tecnologia e ganho de produtividade em capital humano. Se não investir nisso, não tem solução. Estamos fadados a crescimento de longo prazo muito pequenininho, muito pequenininho.
Estamos conversando com Alexandre Nicolella, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP. Professor, para além desse dado de cada real investido deu R$12 de retorno, tem outros dados, o estudo levantou quanto é esse retorno em segmentos específicos que trabalham com a agropecuária, como, por exemplo, a educação superior, as escolas de educação superior, o retorno foi estimado em 1 para R$30. Instituições de pesquisa, 1 para 20. O dinheiro investido pela FAPESP, que era o foco inicial da pesquisa, cada real com R$27 de retorno. Extensão rural, cada real, R$11 de retorno. Qual é o papel de cada um desses atores nesse concerto final aí de R$12 de retorno para R$1 investido?
Vou fazer uma análise. Se a gente ficar falando se, com base nesses dados, se vale mais a pena investir em A ou B ou C, eu acho que é um erro. Tá? Eu acho que esses resultados todos aí indicam para a gente que os retornos são elevados. Tá? E essas coisas, isso elas só funcionam porque elas estão juntas. É um banquinho. Tá? Então, se você tira uma perna do banco, o banco não funciona mais, não serve mais. Tá? Então, a gente tem que ter esse tripé. Tá? Então, eu tenho que ter formação de pessoas, capital humano. Eu tenho que ter institutos gerando tecnologias, tá? E gerando maior crescimento das tecnologias. E eu tenho que ter institutos fazendo a difusão dessa tecnologia. Então, ensino, pesquisa e extensão, que é efetivamente o tripé da universidade, funciona bem na universidade e funciona bem fora dela. Então, não adianta eu gerar a tecnologia se ela ficar dentro dos institutos de pesquisa. E não adianta ter um instituto forte de extensão se eu não gero tecnologia. E não adianta formar bem as pessoas se eles têm que trabalhar com tecnologias e sem extensão. Então, forma um capital humano elevadíssimo, só que não tem tecnologia para trabalhar e nem tem extensão. Então, essas coisas, elas só funcionam bem se elas estão alinhadas e elas estão trabalhando em conjunto. E é óbvio, tá? Essa máquina funciona porque tem recursos para esse negócio funcionar. E aí eu acho que é de extrema importância o papel que a FAPESP, CNPq, FINEP e outros institutos de financiamento exercem. Porque para fazer girar esse tripé, você precisa ter instituições fomentando, a todo momento fomentando e colocando recursos. Tá? E por que, que é importante o Estado nisso? Eu acho que o setor privado tem uma contribuição importante, é inegável, mas o que acontece, muitas das tecnologias que elas são geradas, a gente não consegue se apropriar dela em forma de royalties. Tá? Então você produz uma semente, algum tipo de semente, e no fundo você tem em alguns casos, baixa dificuldade de extrair dinheiro disso, e o setor privado acaba não se interessando. Então muito do motor de desenvolvimento no mundo inteiro está ligado ao Estado, não é feito pelo privado. Tá? Acho que o privado tem uma participação cada vez mais importante, mas o Estado tem que ser um motor importante no desenvolvimento dessas tecnologias, porque muitas delas não têm interesse das empresas privadas, mas tem muito interesse do setor público, das pessoas, dos agricultores, nosso como consumidores desses produtos agrícolas. Então, muitas das pesquisas, no fundo, geram benefícios sociais, mas elas não são capazes, muitas vezes, de gerar benefícios privados em termos empresariais de lucro. Tá? Então, o motor do Estado é um motor importantíssimo. O tripé, sendo que o Estado e o setor privado participem disso para fazer essa máquina funcionar. Então não há dúvida que é assim que deve funcionar e é assim que deveria funcionar todos os setores da economia. Graças a Deus, assim, que pelo menos um setor que a gente estudou é um setor que aparentemente tem funcionado.
Professor, eu queria explorar um dado. Quando vocês foram olhar o retorno dos recursos investidos em instituições de pesquisa, tem duas contas ali, uma que olha as unidades da Embrapa associadas com os institutos estaduais de pesquisa e depois outra que só avalia os institutos estaduais de pesquisa e que tem um retorno aparentemente maior. Ainda que esses dados todos mostrem que o retorno é alto, quer dizer, eu queria que o senhor falasse um pouco do papel desses institutos estaduais de pesquisa em agricultura aqui, quer dizer, talvez em relação ao que acontece em outros estados, qual é o peso deles?
Na verdade, se a gente olhar esses institutos, o Estado de São Paulo, a partir da década de 30, 40 para frente, isso vai até construindo, até 1960, 70, a gente construiu um polo de pesquisa e desenvolvimento no Estado de São Paulo que é invejável, tá? Não tem dúvida disso. Tá? Então, a gente criou-se as universidades aí na década de 30, 40, nessa consolidação da própria Universidade de São Paulo, a gente criou-se a Unesp, entrou a Unicamp um pouquinho mais para frente, então a gente cria uma rede de ensino no Estado de São Paulo fortíssima, tá? Estamos com hoje a USP, a melhor universidade do Brasil, e é sempre seguido pela Unicamp. Então a gente montou, institutos de pesquisas, tá? Alguns mais antigos, né, como o caso do IAC, e outros mais recentes, tá? Então, a gente montou, tem um Instituto Biológico, tem um Instituto de Zootecnia, tem um Instituto de Pesca, tem um Instituto de Tecnologias de Alimento e temos diversos institutos dentro do Estado de São Paulo, tá? O IEA, de Economia Agrícola, tudo criado para efetivamente gerar pesquisa para o Estado, tá? Gerar pesquisa em agricultura. Criamos as universidades, criamos institutos de pesquisa e criamos a CAT, que é a parte de extensão. Então, a gente montou essa estrutura e a gente financiou por muito tempo, muito bem, essa estrutura. E eu acho que muito fruto desse financiamento que a gente fez lá no passado, desde a década de 40, 50, 60, a gente colhe frutos até hoje disso. Tá? Então, muito do que a gente tem de alimento, no caso do feijão carioquinha, que é o feijão mais consumido do Estado de São Paulo, entendeu? É fruto de pesquisas dentro dos próprios institutos, tá? e disseminados de acate. Então, tudo isso faz parte do que a gente tem hoje. Tá? Então, o que a gente vive de benefícios tem a ver com esses institutos. Então, eu acho que o Estado criou, muito bem criado, essa rede, malha de pesquisa e ensino dentro do Estado e a própria extensão. O pecado disso tudo, sobre isso no meu olhar, é que nos últimos tempos a gente tem investido pouco nesses institutos. Tá? Os recursos desses institutos e o valor que a gente tem investido neles tem ficado bem aquém do que a gente fez no passado. Então, o que a gente colhe hoje tem relação com o passado e o que nós vamos colher lá na frente tem relação com o que a gente está fazendo hoje. Então, para mim, eu vejo com muita preocupação que é a minguar esses institutos e esses polos, no fundo, pode ter uma repercussão, não agora, mas pode ter uma repercussão lá na frente, onde a produtividade que a gente vem observando na agricultura, que vem crescendo nos últimos 30, 40 anos, sempre vem crescendo de forma bastante significativa, e esse negócio começar a caminhar mais lentamente ou até estabilizar. Tá? Então, o nosso crescimento da agricultura depende fortemente de quanto que a gente investe em pesquisa e extensão. Tá? Então, a gente fez muito no passado, a gente colheu muito esse fruto e agora a gente tem feito um esforço social menor de manter esses institutos, tá? Em termos de financiamento, em termos de fomentar pesquisa. Então, a gente observa dentro da pesquisa que isso tem diminuído consideravelmente.
Perfeito. Nós conversamos com o economista Alexandre Nicolella, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP. Para saber mais sobre os impactos dos investimentos em pesquisa na agricultura paulista, leia a reportagem na revista Pesquisa FAPESP de setembro ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação, pela atenção com os nossos ouvintes. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu escolhi a música Cabide.
Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não ligo que fico, só vou aprontar. É que eu samo direitinho, assim bem medinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.
Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas e ninguém me encontrar. E se me virem sambando até de madrugada e você for até lá. É que eu mando direitinho, assim bem miudinho, sei que você vai gostar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.
Chega de fazer fumaça, de contar vantagem. Quero ver chegar junto pra me juntar.
Me fazer sentir mais vivo, me apertar o corpo e a alma, me fazendo suar.
Quero beijos sem tréguas, quero 7.000 léguas sem descansar.
Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.
E se eu fingir e sair por aí na noitada,
me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não ligo, que fico, que só vou aprontar. Eu sambo direitinho, me acender miudinho, cê não vai acompanhar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar.
Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas e ninguém me encontrar. Se me virem sambando até de madrugada e você for até lá. Que eu mando direitinho, assim bem miudinho, sei que você vai gostar.
Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.
Chega de fazer fumaça, te contar vantagem. Quero ver chegar junto pra me juntar. É.
Me fazer sentir mais vivo, me apertar o corpo e a alma, me fazendo suar.
preso sem tréguas. Quero 7 mil léguas sem descansar.
Quero ver se você tem atitude, se vai encarar.
Carolina,
quero ver se você tem atitude, se vai, vai encarar.
Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
Uma garota de 13 anos que viveu há 90 mil anos, onde hoje é a Sibéria, é o primeiro caso descrito de um descendente direto de dois grupos humanos arcaicos diferentes. A mãe era Neandertal e o pai, Denisovano, ambos pertencentes ao gênero Homo, o mesmo dos seres humanos modernos. Alguns especialistas consideram os Neandertais, que viveram entre 430 mil e 40 mil anos atrás na Europa e em parte da Ásia, como uma espécie distinta da espécie humana atual, enquanto outros pesquisadores tratam como uma subespécie. A mesma coisa acontece com os Denisovanos, sobre os quais há menos informação. Ossos de representantes desse grupo foram encontrados em apenas um lugar, a caverna de Denisova, nos Montes Altai, região da Sibéria, próxima ao Cazaquistão. A partir de um fragmento de osso, um grupo de pesquisadores do Instituto Max Planck, na Alemanha, constatou que a garota, que ganhou o apelido de Deni, era descendente direta dos dois grupos. Seu DNA indica que sua mãe era mais aparentada de Neandertais, que viveram há 55 mil anos na região da atual Croácia, do que dos que habitavam a caverna da Sibéria há 120 mil anos. Não se sabe se teriam ocorrido migrações tardias de Neandertais da Europa para a Ásia antes de Deni nascer, ou se posteriormente Neandertais fizeram o caminho inverso. Nós seguimos com Gal Costa e Bruno Ferreira e a música Homem de Neandertal.
Terciário, secundário e até primário sou tal, que foi chamado homem de Neandertal, que foi chamado homem de Neandertal, que foi chamado homem de Neandertal, o tal que foi chamado homem de Neandertal.
Antigamente não havia uma voz que se levantasse, que se engraçasse em duvidar da autoridade paternal. Este século está perdido, corroído, corrompido, sem humildade, sem moral,
pobre de quem perdeu o respeito pelos pais,
a memória dos avós.
Pensam
que nasceriam sem nós.
A culpa dos avós, quem faz são eles, mas quem paga somos nós. Não, senhor, por favor, pague o filho pelo filho, pague o avô pelo avô.
Quem me dá um trem que me leve da Bahia a Nova York, que me deixa ao meio-dia em qualquer ponto de Berlim?
Venha.
Uma astronave, um manequim que desfile só pra mim, e quem me dá um tesouro mais rico.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
No dia 1º de outubro, a Academia Real Sueca de Ciências anunciou os vencedores do Nobel de Medicina ou Fisiologia, abrindo a temporada de premiações nas categorias científicas de 2018. Os imunologistas James Patrick Allison, do Centro de Oncologia MD Anderson, da Universidade do Texas, em Houston, nos Estados Unidos, e Tazuko Honjo, do Departamento de Imunologia e Medicina Genômica da Universidade de Kyoto, no Japão, foram premiados por suas contribuições para o desenvolvimento de uma estratégia que estimula a capacidade do sistema imunológico de atacar e combater a proliferação de células cancerígenas. Os avanços abriram caminho para uma nova classe de medicamentos que já está apresentando resultados promissores em pacientes com a doença. Segundo o médico Roger Chamas, professor de Oncologia da Faculdade de Medicina da USP, as descobertas de Allison e Honjo representaram um princípio completamente novo na terapia antitumoral, porque, diferentemente das estratégias anteriores, não tem como foco as células cancerígenas, mas sim os mecanismos do sistema imunológico do organismo afetado. Por ora, esses anticorpos são efetivos apenas contra tumores que geram uma resposta imune do organismo hospedeiro, como no caso dos melanomas.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O Brasil manteve uma intensa produção cinematográfica em meados do século XX, em parte graças ao Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INCE, criado em janeiro de 1936. Ao longo de 3 décadas de existência, o Instituto produziu mais de 400 obras, a maioria dedicada à divulgação de assuntos ligados à ciência e à tecnologia. Para falar sobre a importância do INCE no Brasil, nós estamos na linha com Eduardo Moretin. Ele é professor de História do Audiovisual da Escola de Comunicações e Artes da USP. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Obrigado também pelo convite. Agradeço a oportunidade de conversar sobre esse tema com os ouvintes.
Professor, para começar, o que era o INCE? Por que ele foi criado?
O INCE é um Instituto Nacional de Cinema Educativo, criado em 1936, órgão que era vinculado ao Ministério da Educação e Saúde Pública do governo de Getúlio Vargas. E ele foi criado com o objetivo de produzir filmes educativos sobre diferentes assuntos: história, geografia, folclore, ciências. Com o objetivo, enfim, de se constituir em material de apoio ao ensino nas escolas, a princípio do Brasil, mas que na prática acabou sendo uma experiência circunscrita mesmo à então capital da República, a cidade do Rio de Janeiro. E além dos filmes destinados às escolas, o INCE também produziu alguns filmes que eram destinados à exibição em circuito comercial. Dentre eles, um filme que eu estudei, que se intitula Os Bandeirantes, de 1940, dirigido pelo Humberto Mauro. O INCE era dirigido pelo Edgar Roquette Pinto, antropólogo à época muito famoso, havia dirigido o Museu Nacional, membro da Academia Brasileira de Letras, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e tinha como diretor técnico o Humberto Mauro, que eu já mencionei, que era o responsável pela realização dos filmes.
Professor, e por que o INCE produzia tantos filmes com temas científicos?
A intenção do Instituto Nacional de Cinema Educativo era de justamente, por um lado, proporcionar ao aluno um contato com um meio de comunicação com o qual ele convivia, porque o cinema nos anos 20 e 30, não é? Ele é um meio de comunicação de massas. Então havia, por parte dos educadores que formularam esse projeto, enfim, que acabou sendo comprado pelo Estado, porque esse projeto é um projeto que acaba sendo criado pelo Estado, mas desde os anos 20 havia uma demanda de educadores, tanto de São Paulo quanto do Rio, pela maior presença do Estado nos assuntos ligados ao cinema, porque havia a impressão de que o cinema influenciava de maneira negativa a formação das crianças e que, portanto, poderia ser um elemento de corrupção moral dos valores da família. Então, era necessária a presença do Estado a fim de que um saber considerado correto, valores morais considerados corretos, pudessem ser transmitidos pelo cinema. Seria um aporte moderno, mas com essa perspectiva, né, ideológica, digamos assim, de quase enfrentamento mesmo do cinema comercial. Os primeiros educadores que escrevem sobre isso, os primeiros livros de história, cinema que temos publicados no Brasil, são dois, Cinema e Educação, do Jonathan Serrano e Francisco Venâncio Filho, que é de 30 a 31, dois professores do Colégio Pedro II, um de História e outro de Física, Jonathan Serrano, militante católico, e um livro de Canuto Mendes de Almeida, Cinema contra Cinema, que é um título que expressa muito bem o que eu acabei de indicar, explicar, porque o cinema contra o cinema era a ideia de um cinema educativo, são, moral, sadio, contra o cinema comercial, que era visto como corruptivo.
Nós estamos conversando com Eduardo Moretim, professor de História do Audiovisual da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Professor, e esse intento dos intelectuais e dos pedagogos dessa época, ele foi atingido? O senhor disse que ficou restrito ao Rio de Janeiro, foi isso?
Isso, acho que do ponto de vista de um projeto nacional não foi alcançado o objetivo, porque de fato havia um problema decorrente da falta de aparelhamento das escolas, porque quando você pensa em um projeto que tem como objetivo exibir filmes para os alunos, você precisa, obviamente, ter salas equipadas com máquinas de projeção, condições ideais de projeção. Várias escolas tinham, mas isso era longe de ser uma realidade nacional. Então, isso também implicava num sistema de distribuição que não existia a nível nacional, que pudesse, de uma certa forma, fornecer esses materiais às escolas. Tem uma outra dimensão desse projeto que, de uma certa forma, correspondeu ao seu insucesso e que dizia respeito ao tipo de filme, né, que era produzido. Uma das preocupações do Instituto era com a, como eu disse, com a correção do saber veiculado. E principalmente no que diz respeito aos filmes que eram destinados as salas comerciais, o INCE ele procurava colocar em circulação filmes de caráter histórico, principalmente, como é o caso de Os Bandeirantes, de 40. E é bom lembrar, nessa época, quais são os grandes sucessos. Eu vou lembrar de um, E o Vento Levou, de 39. Ou seja, são os melodramas históricos, grandes espetáculos. E um filme como esse, Os Bandeirantes, ele vai na contramão. Em qual sentido? No sentido de que ele abdica do melodrama, ele abdica do grande espetáculo, ele acredita que o espectador vai ficar impressionado pela história correta, entre aspas, né, que está sendo veiculada através do cinema. Né, em filmes que são também de ficção, mas que de uma certa maneira abdicam dessa dimensão comunicativa que é muito importante. Então, esses filmes falharam também, e esse projeto falhou justamente por conta de uma ideia de cinema que não contemplava, de fato, o público. Né? Não deixa de ser uma perspectiva autoritária.
Pouca gente viu esse filme dos Bandeirantes?
Poucos, e não é sem razão. Né? Os Bandeirantes, ele sucede um outro filme de longa-metragem, mais ambicioso, que acabou sendo incorporado ao Instituto Nacional de Cinema Educativo, mas que era regido pelos mesmos princípios, que se chama O Descobrimento do Brasil, de 37. Quais eram esses princípios? Então, a presença de intelectuais reconhecidos dentro do campo a ser abordado. No caso de Descobrimento do Brasil e de Os Bandeirantes, você tem Afonso de Toné, historiador das bandeiras e que à época era diretor do Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga. Você tem a presença de um Villa-Lobos, no caso de Descobrimento do Brasil, que foi contratado com o intuito de elaborar a música, compor a trilha sonora. Você tem a inspiração de quadros históricos na composição das diversas cenas, entre as quais a Primeira Missa do Brasil, do Vitor Meirelles, de 1865, que foi reconstituída para o filme. Ou seja, tem uma série de documentos. A Carta de Pero Vaz de Caminha, ela é, em diversas passagens, citada, né, trechos da carta, como se as imagens que nós temos contato, vemos, fossem desdobramentos visuais do que se encontra escrito. Esse tipo de filme, já nos anos 30, ele era muito distante do padrão desses melodramas históricos. Então, no caso de Descobrimento, assim como diz os Bandeirantes, ele não fica uma semana em cartaz. Ele não consegue romper uma barreira que era do cinema brasileiro à época. São filmes que têm pouca circulação e que afastam o público daquela proposta que a princípio havia sido pensada. Tem um dado que eu acho que é importante dizer, que nos anos 30, e isso está na origem do projeto do INSS também, é um ano em que o cinema se torna, de fato, arma de combate, né, de instrumento de propaganda dentro dos diferentes regimes democráticos e principalmente nos totalitários. Lembrar que Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl, é de 36, de que essa questão estava na pauta dos diferentes regimes. E quando o INSS foi criado, ele foi criado um pouco dentro desse contexto, de perceber que era necessário utilizar o cinema como arma de combate, nesse sentido de conversão de um público.
Nós estamos conversando com Eduardo Moretin, professor de História do Audiovisual da Escola de Comunicações e Artes da USP. Professor, de que forma cientistas contribuíram com Humberto Mauro para a produção de filmes do INSS?
Olha, você tem a presença de vários cientistas. Por exemplo, tem o Alípio de Barros, que era um dos cientistas importantes à época. Então, o próprio Roquette Pinto, né, é antropólogo famoso, enfim, por conta da atuação dele junto ao Museu Nacional, aparece como orientador, né, desses filmes de caráter científico. Você tem um filme chamado Por Aquê, que é um filme feito também em 37, filmes que dizem respeito à astronomia, que contavam com a presença de físicos, enfim, na orientação intelectual desses projetos. Então, isso de uma certa maneira era um dado corrente, né, dentro da produção, que só não se expandiu mais por conta das próprias limitações do Instituto Nacional de Cinema Educativo. Apesar do número ser expressivo, 400 filmes, são filmes feitos ao longo de pelo menos 3 décadas, né, em que há momentos de maior produção, sendo que nos anos 30, a partir de 36, 37, há muitos filmes que são chamados de cívicos, então são registros do Dia das Bandeiras, do Dia da Pátria, enfim, que são filmes que não são propriamente educativos no sentido que nós associamos, mas são filmes de propaganda, né? Então, nesse sentido, há uma limitação do próprio Instituto no maior diálogo com a produção científica da época, apesar de temos filmes sobre o combate à lepra. Então, de uma certa forma, são questões que permeiam, né, a vida e a existência do Instituto.
Professor, nosso tempo está acabando. Eu só queria fazer uma última pergunta. Por que o INSS foi extinto?
Porque em 1966 foi criado o Instituto Nacional de Cinema pelo regime militar, né, civil-militar. O Instituto Nacional de Cinema era o órgão responsável pelas questões referentes à política cinematográfica, e toda a estrutura do INSS foi absorvida pelo Instituto Nacional de Cinema. Esse Instituto Nacional de Cinema depois vai ser absorvido pela Empresa Brasileira de Filmes, a Embrafilme, que foi criada em 69, e depois passou ela, em 74, 75, a ficar responsável única e exclusivamente pelas questões, né, relativas à política diária. Então, esse ficou dentro, absorvido, né? O próprio Mauro acabou se tornando um funcionário do Instituto Nacional de Cinema e toda a documentação do INSS que sobreviveu por isso. Porque, no fundo, foi uma documentação que ficou sob a guarda do Estado, apesar das precariedades todas que nós sabemos em relação à guarda e ao manuseio dessa documentação.
Perfeito, nós conversamos com Eduardo Moretin, professor da História do Audiovisual da Escola de Comunicações e Artes da USP, para saber mais sobre o papel do Instituto Nacional de Cinema Educativo no ensino e na divulgação científica no Brasil. Leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista, pela atenção com os nossos ouvintes. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu escolhi Choros número 3, do Heitor Villa-Lobos, porque é uma das músicas que foi utilizada em Descobrimento do Brasil. Villa-Lobos, que era também uma figura central dentro da cultura brasileira dos anos 30, antes e depois, certamente, E essa centralidade se dava justamente pela aliança dele, não é, com as questões ligadas a uma política de formação. Ele e Roquette Pinto vão formular todo um projeto de educação musical, justamente porque ele, naqueles anos, está muito preocupado com as questões nacionais e essas questões trespassam, né, a música de Villa-Lobos e por isso a escolha.
Assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.